Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Bom, hoje eu estou aqui com o Alex Jardim. Ele é Engineering Manager na Volante. E hoje a gente vai conversar sobre processo de mentoria, né? Um processo de formação de talentos que rolou dentro da Volante recentemente, então terminou a primeira rodada. Bom, primeiramente, obrigado aí pela participação, Alex. Boa noite aí.
Opa, boa noite, Eduardo. Tudo bem?
Tudo certo, cara. E você?
Cansado, né? Sexta-feira.
É, faz
vamos fazer
parte.
Acontecer.
Boa. E, bom, a primeira pergunta que eu tenho, né? Na verdade, eu queria entender como é que funcionou esse processo de formação de talentos aí, na Volante, enfim, como é que funcionou todo o programa? Você consegue dar
tá
uma
bom.
Resumida aí pra gente?
Consigo sim. Um pouquinho de contexto, né, histórico. Eu trabalhei com o CTO da Volante, o Guilherme Martins, uns 10 anos numa outra empresa chamada Ideais, tá? Ele era um dos sócios de lá. E lá a gente tinha um programa de estágio que captava, né, recrutava estagiários em várias faculdades do Rio de Janeiro e tinha um programa de desenvolvimento interno que durava aí cerca de 6 meses. Depois disso, nós dois trabalhamos juntos na B2W e lá a gente levou esse programa que tinha na Ideais. Assim, a gente, que eu digo, a gerência, a camada de gestão que veio da Ideais para a B2W levou o programa. E quando eu comecei a trabalhar na Volante com o Guilherme, a gente parou para pensar como que a gente vai formar novos talentos, né? Todo mundo sabe da dificuldade de você contratar desenvolvedores no Brasil, né? No mundo inteiro, no Brasil especificamente, nosso cenário é caótico, você vê aí umas maluquices, você vê propostas acontecendo estranhas para todo lado e mesmo com empresas querendo pagar muito, é difícil de você contratar. Então, um modelo que a gente acredita muito, que a gente já viu ser testado N vezes, que a gente conseguiu formar muita gente boa, que é você ter um programa de treinar, de desenvolver as pessoas, um programa um pouco mais longo, onde a gente faz um apanhado das habilidades principais que um desenvolvedor deveria ter, né, quando trabalha com a internet. E a gente trouxe essa mesma fórmula. A grande diferença dessa execução é que a gente incluiu outras duas empresas, né, na mentoria. Então tinha envolvido aí a Volante, a Calindra e aí Eu Entrego. A gente tem uma parceria, divide escritório, trabalha todo mundo junto no mesmo ambiente. Então isso é super legal a gente ter, né, visões diferentes de produtos diferentes para mostrar. E o critério de seleção dessa vez não foram estagiários de cursos de computação do Rio de Janeiro. Foram pessoas que estavam querendo entrar no mercado de computação, mas que estão fora dele. Então a gente trabalhou essa parceria junto com algumas startups que treinam as pessoas para entrarem para o mercado de computação. Entre elas a Toti e a Crescere.
Boa, legal. E esse processo está rolando há quanto tempo já?
Foi uns 3 meses de preparação, tá? No final do ano passado, e durou um semestre, o primeiro semestre de 2020 inteiro.
E quais foram os resultados que vocês obtiveram até agora?
Olha, a gente começou pequeno, né? A primeira execução a gente fez com uma quantidade de alunos reduzida para testar o modelo, entender como seria. A maior parte dos alunos acabou sendo contratada, então considero que foi um sucesso. E a gente conseguiu ver a evolução, assim, do ponto de vista de ver todo mundo que participou do curso sair com alguma bagagem tecnológica. Eu acho que era o principal. O nosso objetivo principal era conseguir oferecer bagagem tecnológica para as pessoas, se não ficassem com a gente, poderem seguir adiante, poderem começar uma carreira em tecnologia. Então, esse objetivo a gente cumpriu e todas as vagas que a gente tinha para preencher com trainees e estagiários, a gente conseguiu preencher.
Entendi, bem legal. E nas empresas que eu trabalhei, sempre, pelo menos, especialmente no passado recente, né? Sempre foi um problema a contratar pessoas boas, né, em tecnologia. Né? Esse é um problema bem, bem real, assim, né? No Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande em profissionais, assim, em volume de profissionais mesmo para preencher as vagas. É, por outro lado, também já vi muito empresas não investindo nisso, né? Ou até tendo vontade de fazer isso, mas acabava que não operacionalizava. É, na tua visão, qual poderia ser um primeiro passo para quem tiver a fim de fazer um programa desse? Qual seria o primeiro passo para começar a operacionalizar e botar isso realmente na prática?
Olha, se uma empresa quer começar um programa de mentoria tão abrangente, a gente está falando de 6 meses, não está falando de uma semana, a gente está falando de que, assim, as referências sêniores das 3 empresas deram aula, Depois eu posso entrar em mais detalhes sobre como funciona, mas é um programa custoso em tempo, tá? Em tempo muito mais do que investimento propriamente dito. É um programa que exige uma infraestrutura de gente grande. Eu aconselho procurar uma dessas startups que já é especializada em formar essa primeira fase dos talentos de tecnologia. Isso pode ajudar a dar um ramp-up interessante.
E você estava me contando que você atuou como mentor aí, dessa turma, né? Eu vejo uma responsabilidade muito grande de quem está na posição de liderança em qualquer equipe, na verdade, seja formal ou informal, é justamente mentorar quem é mais júnior, né? Então, se eu tenho um dev sênior na minha equipe, eu quero que esse dev sênior mentore quem talvez um dev pleno, um dev júnior, para garantir que o pessoal está sempre evoluindo e, enfim, crescendo na carreira e contribuindo mais com a empresa também. Na tua visão, quais erros que normalmente um dev sênior comete que, né, poderia fazer ele se tornar um mentor melhor, né? O que que ele poderia melhorar ali, enfim, atuar, mudar na atuação dele para se tornar um mentor melhor?
Bom, falta de treinamento. Ensinar é uma habilidade, como programar é uma habilidade, como você ser um bom infra é uma habilidade, como todo o pacote de habilidades técnicas que a gente tem são habilidades. Ensinar é uma habilidade, você tem que treinar. Como é que você treina? Assista vídeos de pessoas que ensinam temas parecidos com os seus. Assista vídeos de referências de professores, tá? A gente tem professores sensacionais aqui no Brasil. O Guilherme da Alura é um professor sensacional. Qualquer curso dele é garantido de que você vai aprender muito. É um cara muito bom. Eu aconselho todo mundo. Você vai ensinar alguém? Assiste o vídeo dele, vê como é que ele faz. Olha a didática dele. Treina principalmente os tópicos que você vai falar. Tem que se preparar. Não adianta você querer fazer de supetão. É uma coisa que a gente acaba aprendendo quando você lembra dos seus professores de faculdade. Você teve professores que chegavam já com a aula, né, prontinha lá, formatada, e que provavelmente são os professores que conseguiam passar mais conteúdo. E tem professor que vai ali, né, é meio que um jazz, né, a aula dele. O cara vai improvisando. Eu nunca gostei desses professores que trabalhavam no improviso. Deve ser por isso que eu, para ensinar, eu não trabalho no improviso. Não gosto muito de improvisar. Eu tento pelo menos ter na minha mente a lista de tópicos que eu sei que tem que ser abordados. Acho até que eu não me preparei o tanto quanto eu devia para as aulas dessa primeira rodada do Tech Top. Outros cursos que eu já dei, eu já me preparei mais. Mas eu tinha estruturado na minha cabeça como que eu ia começar a aula, qual era o meu objetivo de terminar. E eram aulas que eu já tinha dado em outras oportunidades. Então, treina. Se você não tiver ninguém para ensinar o conteúdo, treina em casa, treina com um amigo, veja como é que outros professores fazem. E chegue com o conteúdo escrito, chegue sabendo o que você vai dar naquela aula. Esse é o erro principal de todo mundo que vai começar a treinar alguém. É não estar preparado, não saber, não ter as ferramentas ali para treinar. E a ferramenta principal é, cara, você tem que ter já estruturado como você vai passar esse conteúdo. Eu diria que a primeira coisa é essa, assim, é o erro principal. Tentar improvisar. É como tentar improvisar uma apresentação. Você já improvisou uma apresentação?
Eu já tentei e não saiu muito bom, não.
Não sai, não sai. É parecido com isso. O ato de ensinar é muito parecido com o ato de fazer uma apresentação. Ainda é mais difícil ensinar do que apresentar. Então, se para apresentar, você tem que estar preparado para ensinar, então.
Eu sempre tive problema em relação à improvisação no geral, então não sei nem se eu sou um bom parâmetro para isso. Mas aí você me fez lembrar dos professores, de alguns professores que eu tive na faculdade que chegavam a ter umas fichinhas amarelas que eles levavam para a sala e era a mesma fichinha há 30 anos, né? Chegava a ficar amarelado o papel. Então, realmente ter uma aula preparada e talvez até ensaiada, né? Caso você faça muitas vezes, realmente pode ajudar muito ali a simplificar para quem está aprendendo mesmo, para quem está assistindo e, enfim, estudando ali. É bem
Método, né?
interessante.
O método é muito importante, assim, bons livros, assim, você pega um bom livro para ler, existe um método, todos os capítulos, assim, estou falando obviamente de livros técnicos, seguem uma estrutura de raciocínio. Você, conforme você vai lendo o livro, você aprende a forma como o escritor estruturou e vai ficando mais fácil de você entender. Tem que ter um método por trás. Se deixar solto, criatividade tem limite.
Normalmente quem está assistindo não percebe isso, ou quem está lendo não percebe isso, mas tem toda uma preparação ali por trás que meio que fica um pouco escondida. Então, bem
Sim.
interessante. Um outro tópico aqui que eu queria aproveitar para tratar em relação a treinamento em company. Uma sensação que eu tenho já há muito tempo, eu não sei se é só uma percepção minha, ou se é uma realidade mesmo, né? Em relação ao engajamento das pessoas com esses treinamentos que rolam dentro de empresa. O que eu percebo é que as pessoas não engajam tanto quanto quem está dando o treinamento ou como quem está patrocinando o treinamento gostaria, né? Eu queria entender como é que foi aí para vocês em relação a engajamento, né? Se vocês tiveram problema com isso e se não tiveram, por quê? Que você acha que o que você acha que teve de diferente para realmente causar esse engajamento nas pessoas?
Olha, treinamento, quando você fala para mim treinamento em company, eu penso logo naquelas certificações que o pessoal é forçado a tirar, né, em certos setores econômicos, ou então quando você trabalha numa empresa que é mais formatadinha, já está num certo tamanho, que você é obrigado a fazer. Coisas que você é obrigado a participar, você dificilmente você vai ter engajamento. Mas um programa desse é aberto, a pessoa se inscreveu porque quer, uma pessoa que está interessada em entrar, começar uma carreira. E aquilo serve como uma porta de entrada, é muito difícil dela não se engajar. Eu não vi, assim, não vou te relatar, nesses 10 anos eu não me lembro de ter, tanto nessa versão agora do programa, como nas anteriores, que, né, foram catalisadoras para essa, eu não me lembro de ter tido problema de engajamento. E o motivo principal é esse, assim. Existe um prêmio lá no final, né, existe uma luz lá no fim do túnel, que é. A pessoa está participando de um programa de estágio, né? Ser efetivada no estágio dela, virar trainee. Eu acho que isso modifica um pouco essa figura do. Não é bem um programa em company tradicional.
Os treinamentos que eu tenho, né, costume de ver assim empresa, né, são treinamentos para normalmente para alguma ferramenta específica ou para alguma habilidade específica, talvez comunicação, alguma coisa assim, né, que as pessoas
Ah,
até
eu já te
participam.
adianto. Eu sou uma vergonha nesses treinamentos, desculpa te interromper. É porque isso daí você falou, já me lembrei de pelo menos uns 5 treinamentos que eu tive na última empresa que eu trabalhei, que eu falhei miseravelmente em todos. Era assim: você entrou na empresa, parabéns, você tem que completar esses 5 treinamentos aqui e se certificar em todos. Eu saí da empresa e eu não abri o primeiro. Sorte minha que aquilo dali não me foi cobrado em nenhum momento.
Justamente nesses casos que eu estou falando, né? Então, já participei, por exemplo, de treinamentos que eram até, não eram exatamente treinamentos, eram mais encontros, assim, as pessoas trocavam ideia em relação ao assunto e sobre comunicação, por exemplo, só para pegar um caso aqui, né? As pessoas
Claro.
conversavam ali sobre comunicação, tinha uma troca entre elas, mas quando saía dali, depois disso, meio que a coisa morria. Então, você não via ninguém praticando no dia a dia, você também não se sentia encorajado a fazer aquilo, você não tinha um acompanhamento. Enfim, a coisa meio que tinha um pico enquanto estava rolando, mas depois, logo em seguida, morria, né?
Esse é um outro problema. Investir em treinamento não é colocar as pessoas numa sala, né, e de repente colocar um professor lá. Isso obviamente é importante, né? Se não tiver esse ritual, não existe o treinamento. Mas investir em treinamento, toda forma de saber, ela é praticada quando ela faz parte de uma cultura. As pessoas vão lá, aprendem aquilo, né? Discutem sobre aquilo. Muitas vezes a gente não aprende as coisas na hora que a gente é ensinado por um professor. Aquilo é o início da fagulha, aquilo é um processo que vai acontecendo dentro de você até você construir teu conhecimento. E conseguir colocar em prática, né? É como a gente diz assim, código bonito, código que está funcionando não é código que está na tela do teu computador, é código que está em produção. A mesma coisa é o saber. Se aprender alguma coisa para dizer que sabe, sei lá, ler um livro de administração e saber as frases do Peter Drucker, mas não praticar nada daquilo, não conseguir tirar nada de bom, toda vez que te falarem você só saber repetir uma frase, nunca ter colocado em prática, não é muito útil. Eu acho que o que eu vejo muito acontecer é isso. Executa-se a primeira parte, que é a discussão, né, o processo de um professor te ensinando ou das pessoas discutindo o tema, mas não se executa a segunda parte de como você coloca isso para dentro da cultura da empresa. E não adianta, isso daí eu só vi dar certo quando o time de gente da empresa participava. É alguma coisa que, se você me perguntar agora, mas por quê? Eu não sei te dizer. É uma habilidade que o time de gente tem, que é um pessoal que sabe olhar para gente. Com um olhar que eu acho que a gente não sabe ou que a gente não pratica. Então, o envolvimento desse time costuma, junto com o time de tecnologia, fomentar melhor essa parte de você trazer o conhecimento teórico para a prática cultural.
Justamente era a pergunta que eu ia te fazer em seguida, né? Por que que você acha que isso acontece? Então vai ficar a dúvida aqui no ar. Um dia, quem
Olha,
sabe, a
uma.
gente descobre.
Tá, lembrei de uma coisa assim muito prática que o time de gente faz. O pessoal do a gente chama, né, time de people lá na Volante, fazem acompanhamento semanal comigo dos meus indicadores de liderança, por exemplo. Então, isso ajuda a fomentar a cultura de você praticar as atitudes de liderança que você conversou, né? Não é uma coisa só de, ah, conversei e passa 2 meses. Cara, os indicadores não mudaram. Você fez alguma coisa? Não, não fiz nada, não. É, então, como eu tenho um acompanhamento aí semanal, eu tenho esse apoio aí, até um coaching mesmo, quase que um coaching, né, de liderança, que me ajudam a entender, buscam referências. Quando eu falo que eu tô com uma dificuldade de fazer alguma coisa andar, tipo, sempre trazem de volta para mim algum conteúdo, alguma ideia. Isso ajuda a fomentar a cultura, né, de liderança, aquela cultura daquilo que a gente discutiu.
Pensando aqui, mudando um pouquinho o foco, mas voltando um pouco para a mentoria, né? Você já atua aí, você hoje está atuando como um líder, né? E uma coisa que é bem importante em líder é justamente ter esse papel de mentorar, né? Quem está na equipe, né? Então, os devs ali, ou se tiverem outras pessoas na equipe, essas outras pessoas também. Mas nem sempre quem está nessa posição de mentorar, né, de liderança, né, tem a resposta para tudo. Na tua visão aí, o que que quem estiver hoje atuando como líder e não tiver a resposta, talvez de alguma coisa até importante, o que que você acha que ela pode fazer a respeito?
Eu vou devagar um pouco para responder essa. Eu acredito que o líder, quanto mais resposta ele tem, mais errado ele está fazendo, tá? Porque quanto mais distante uma decisão é tomada de onde ela afeta na prática no dia a dia, a chance dessa decisão ser pior, ser desacoplada da realidade é maior. Então, pensa assim, pensa até num líder bem próximo, tá? Pensa num tech lead. Ah, o tech lead está ali com o time, ele toma decisões técnicas, né? Ele diz às pessoas, ah, faz isso, faz aquilo, você vai implementar desse jeito, a gente vai usar essa linguagem, esse framework, tá tudo seguindo. Mas onde é que é o desafio de verdade de liderar? Como é que ele está construindo o conhecimento assim? As pessoas estão sempre fazendo as mesmas perguntas para ele. O que que ele está fazendo? Se ele ficar sempre dando as respostas, e ele tem que sempre dar as mesmas respostas, ele está falhando em alguma coisa. Como é que ele está construindo o conhecimento e a experiência do time dele? Isso é muito comum em estagiário, né? Dúvida de estagiário, ela se repete muito no início, porque o estagiário, ele tem, obviamente, alguns casos, não estou falando de todos, mas assim, quanto mais verde você é, quanto mais te falta base de conhecimento numa coisa, mais difícil você entender por que as coisas estão acontecendo. E no dia a dia de um time de desenvolvimento, às vezes você tem que solidificar na cabeça das pessoas conhecimento de um determinado nível e você não tem tempo de voltar aqui e trabalhar essa base. Então, se você não deu oportunidade das pessoas trabalharem essa base, elas vão saber um meio solto, que elas vão ser aquelas pessoas que respondem. Isso é desse jeito. Por quê? Porque aí acabou. Ah, Alexander, mas o cara tem que ter curiosidade de procurar também. Tem, mas a gente sabe como é que é a realidade de trabalho. Nem sempre dá. Eu tô falando de um estagiário, que é um cara que faz faculdade, que trabalha, né? Se tiver na época de TCC, então, coitado. Nem dormir ele dorme. Então, acho que o principal do líder não é ele procurar dar as respostas, mas ele ajudar as pessoas a sedimentarem essas respostas por elas mesmas. É uma coisa meio filosófica, meio monge zen vago, mas de prático, se eu ficar oferecendo as respostas sempre, quando eu não tiver resposta, a pessoa não vai saber o que fazer. Então, eu prefiro ser um tipo de líder que eu faço muita pergunta para as pessoas. E aí, como é que você está se sentindo? O que é que você está achando? O que é que você pretende fazer sobre isso? E se a pessoa trava num conhecimento técnico, eu guio ela tecnicamente, né? Mostro, olha, isso acontece assim por causa disso, disso e disso. Mas quando é algo comportamental, no máximo que eu faço é aconselhar a pessoa a não fazer uma besteira, sei lá. Não briga por causa disso, não compra esse barulho, olha. Você quer resolver isso? Isso está te incomodando? Você quer resolver isso? Quero. Então faz desse jeito aqui. Vamos tentar desse outro jeito aqui, ó. Usa esse momento aqui para atacar isso. Ah, eu tô tendo um problema... Tendo um problema de que eu não estou conseguindo render, sei lá, na pandemia. Aconteceu no meu time. Gente afetada por ter que ficar remoto e tal. Como é que eu posso te ajudar? Ah, não sei. Tá difícil de falar com você. Então, olha, fiz isso no início da pandemia. Tem um horário aqui todo dia que eu separo para você. Depois eu não precisei fazer mais. Mas rolou. Tipo, tá aqui, ó, esse horário tá separado. Prefiro que você me diga que não vai dar para falar comigo ou que não vai querer. Mas você saber que tem esse horário separado. E eu vou fazendo assim, eu tento não dar respostas. Então, o que eu tenho a dizer para um líder assim, você está sem resposta, escuta mais. Se você está sem resposta, provavelmente você não devia dar a resposta. Se você está preocupado de dar uma resposta que você não tem, de repente, se você escutar mais a pessoa, você vai descobrir que o seu trabalho é ajudar ela a achar a resposta, não você responder para ela.
Você falou uma frase que eu achei muito interessante. Acho que é um grande aprendizado aí, né, para a gente aplicar, que é liderar é dizer menos, né? Se você está falando muito, provavelmente você está falhando de alguma forma. Então, como líder, acho que vai bem por esse caminho mesmo. Eu também concordo bastante. Eu lembro de situações onde eu tentava muito estimular as pessoas a seguirem ou a descobrirem o que que elas deveriam fazer em seguida, né? Em vez de eu falar. Porque quanto mais eu falo como líder, mais a pessoa vai depender de ouvir o que eu estou falando. Porque se eu falo, da próxima vez ela vai esperar que eu responda alguma coisa, que eu dê alguma direção para ela poder fazer. E o que eu já fiz, né, uma vez que funcionou bastante, foi o de começar a perguntar para a pessoa, né? Tá, o que que você já fez em relação a isso? Depois da, sei lá, quarta, quinta vez, a pessoa já sabia que eu ia fazer uma pergunta, ela já sabia a pergunta que eu ia fazer. Ela já pensava na pergunta e já respondia para ela mesma que fazia. Então, quer dizer, ficava muito mais fácil das coisas acontecerem e tal. Então, questão de dar, né, direcionamento para as pessoas através de perguntas em vez de afirmações é bem interessante mesmo.
Assim, é aquela história de senioridade, nada mais é assim, não é porque você virou um. Quando você é um desenvolvedor sênior ou você é um líder sênior, você não é um gênio. Você só é velho o suficiente para ter visto aquilo acontecer 100 vezes.
E talvez velho o suficiente para entender também
É, exatamente.
que pode dar problema, o que não pode dar, né? Qual o risco daquilo, qual o nível de.
Você já deu muito murro em ponta de faca. Você já viu aquele, né, falando do ponto de vista técnico, você já viu aquele design pattern acontecer 30 vezes. Você já viu outras formas de arquitetura não darem certo para resolver aquele problema. Então, por isso você está falando para fazer daquele jeito. Você já viu? Você mesmo já tentou subir aquele arquivo de 1 GB de uma vez só e viu que não dá certo.
Isso
É
aí.
isso.
Bom, para a gente finalizar, queria te perguntar se você quer deixar algum recado para quem está ouvindo a gente em relação a mentoria, processo de mentoria, formação de talentos dentro da equipe. O que que você pode deixar de recado aqui para essas pessoas?
Olha, a primeira coisa é não cometam o erro de não levar a agenda de ouvir as pessoas a sério. De verdade, você tem que ter separado na sua agenda um momento para falar com o time, sem ser sobre o trabalho do dia a dia, sem ser sobre o trabalho técnico. Ah, de vez em quando eu bato um papo no café, eu marco um almoço. Não, isso não serve. Separe um momento para você ouvir as pessoas. Separe um momento onde elas têm liberdade total para te falar, desde que não estão gostando da cadeira, até de que acham que uma decisão de framework está ruim, ou para darem um elogio também. Você pode chegar no cenário onde tudo está ótimo. Mas tenha isso separado, tenha claro na sua cabeça de que você tem que ter tempo exclusivo dedicado a isso. E quando você fizer isso, dedique foco 100%. Não divida o seu foco com mais nada quando você estiver ouvindo alguém ou aconselhando alguém sobre o que ela tem que fazer. Eu acho que é o conselho principal. O que eu vejo a maior parte dos líderes errarem é em não terem esse tempo separado ou não terem o hábito de fazer isso com frequência o suficiente para isso virar algo natural do time.
Isso aí eu acho que está bem ligado à postagem que você fez no LinkedIn, acho que era um artigo, né, falando sobre o 101, enfim.
Alguém conseguiu botar no papel isso de forma mais sucinta do que eu falei.
Boa. Talvez não mais sucinta, mas enfim, acho que é a
Mais
ideia.
bem explicada.
Boa, boa. E se alguém quiser falar contigo, como é que essa pessoa consegue falar?
Olha, pode me procurar no meu LinkedIn ou pode me procurar no meu e-mail da Volante, alexander@volante.com.
Então, muito obrigado, Alex. Chamo de Alex porque a gente trabalhou junto na B2W, enfim. Muito obrigado aqui pela conversa, acho que foi muito legal e até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.